Estamos de volta com o MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná.
Estamos de volta com o MP no Rádio, que nesta semana fala sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. A nossa entrevistada é a pesquisadora Thelma Maria Gonçalves Menicucci, especializada em políticas públicas voltadas ao setor de saúde. Então, doutora, a senhora estava falando sobre a questão da gestão. Quais são os grandes desafios nessa área para o SUS hoje?
O SUS, né, quer dizer, apesar de ser descentralizado, os municípios são responsáveis pela assistência à saúde dos seus munícipes. A natureza da política de saúde impossibilita que cada município seja autônomo, né? Nós precisamos de uma rede de vários níveis de complexidade, uma rede de atendimento, que o município pequeno não tem condição de fornecer tudo e nem deve, né? Porque se ele tiver um hospital, por exemplo, o município pequeno tem um hospital que faz transplante, ele vai fazer um transplante de 10 em 10 anos, ele vai fazer mal feito, e não vai dar certo, a pessoa vai morrer. Então, a gente funciona num sistema de regionalização, né? Quer dizer, de compartilhamento de coisas entre municípios, né? Então, quer dizer, é uma gestão complexa, porque não é só o prefeito que vai cuidar da saúde dos seus munícipes. Ele tem que se articular com o Estado, com outros municípios, num sistema de que as pessoas movimentam numa rede de serviços, dependendo da complexidade do serviço, né? E de onde ele está disponível. Isso gera problemas de gestão bastante complexos, né? É um sistema que tem que funcionar de forma partilhada, compartilhada entre vários entes, né, federativos. Então, é uma gestão bastante complexa. Além disso, envolve a relação com prestadores privados, né? Porque na atenção de média, principalmente a atenção hospitalar, o SUS compra serviços dos prestadores privados, portanto, ele tem que articular com essa rede, que é movida por outros interesses, que não necessariamente os interesses públicos. Então, é uma gestão complexa, né, de vários... Não é simples, né, prover saúde.
Para o cidadão que está ali na fila de espera por um exame ou por uma cirurgia, o que a senhora diria que são as possibilidades de melhorar o SUS?
Eu acho que a gente não pode discutir o SUS só endogenamente, ou seja, pensar dentro do SUS, né? Eu diria que o SUS, eu costumo falar isso, que as possibilidades de gestão já estão um pouco esgotadas. Nós temos que discutir o SUS de uma forma mais inserida num contexto econômico e num contexto de políticas sociais. Vou esclarecer isso. Não dá para discutir políticas sociais e principalmente saúde sem pensar em políticas econômicas, né? Que daí vem o financiamento, por exemplo. Eu estou citando, por exemplo, já falei dessa emenda constitucional 95. Se ela não for
revogada,
não tem saída para o SUS, né? Nós temos algumas feridas, né, na política brasileira econômica, tipo a política fiscal. Ela é absurda, a política fiscal no Brasil, né? Ela taxa os mais pobres, né? Porque a maior parte do imposto é sobre bens e serviços. Isso todo mundo que compra um quilo de arroz, tanto pode ser um magnata como um pobre da periferia, ele vai pagar o mesmo imposto para comer aquele arroz. Nós não tributamos lucros financeiros, nós não tributamos os recursos que não são de salário, né, e não são sobre imposto. Quer dizer, as empresas que remetem lucros para o exterior, elas não pagam imposto sobre isso. Os rendimentos financeiros que os milionários têm não se paga, não se tributa fortunas. Então, se não se discutir isso, não tem SUS. Por isso que eu falo, não dá para discutir o SUS endogenamente. Tem que pensar no passado, ou no que está fora, né? Principalmente a política econômica, né? E nós temos hoje uma coisa que deu alguma estabilidade ao SUS, foi uma outra emenda, né, que garantiu que União, Estados e Municípios dão para o SUS um percentual da sua receita. Isso aí é que a gente chama de vinculação de recursos. O novo ministro da Economia está defendendo, já acho que parece, já tem até um projeto de lei no Congresso, para eliminar a vinculação. Ou seja, se com vinculação já é pouco dinheiro, imagina sem vinculação. É a morte anunciada. Agora, eu queria colocar um outro ponto, quando eu falo que não tem que conversar endogenamente, quer dizer, inclusive o que está na Constituição, o direito à saúde não é só acesso a serviços de saúde. envolve políticas sociais e econômicas que diminuam o risco de adoecer. É o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde da doença. Quer dizer, nós temos que pensar que outras políticas públicas, não apenas as econômicas...
Por exemplo, saneamento.
Saneamento é um caso típico, né? Quer dizer, nós só vimos coisas ruins acontecendo nessa área, né? Quer dizer, há uma proposta de privatizar o serviço de saneamento. Se privatizar, só vai ter... Que não o investimento privado não vai ter o retorno financeiro desejado. Mas tem várias outras coisas que afetam a doença e a morte, né? O risco de morte. Por exemplo, a flexibilização do uso de armas. Isso aí nós já estamos vendo, quer dizer, embora o governo fale que está diminuindo, mas quer dizer, se mais armas é mais morte. Para que serve arma? Arma é para matar, não é brinquedo. Né? Assim, tem mais gente, isso vai repercutir no SUS, não só na saúde das pessoas, que uns morrem, outros vão ser mutilados. Né? Esse verdadeiro genocídio, né, da população pobre e negra que está tendo, quer dizer, o SUS paga essa conta e isso diminui a saúde das pessoas. A proliferação de agrotóxicos no Brasil, isso é uma coisa inédita no resto do mundo, a quantidade de veneno que é autorizado no Brasil ser usado na agricultura. Isso vai adoecer as pessoas, vai adoecer todo mundo. Né? Eu não sei se a ministra da Agricultura tem uma horta dela orgânica para ela e para a família. Porque ela deve ter, porque ela sabe que está matando a população. Tem outras, assim, flexibilizar as leis do trânsito, isso vai morrer gente, vai mutilar gente. Você tem uma série de coisas que você pensa. A penetração moral nas políticas de saúde atual, que por exemplo, impede discutir educação sexual, está sendo para as adolescentes, como que isso incentiva aborto, gravidez, uma série de outras políticas que aumentam o risco de adoecer. Né? O saneamento, como você falou, a própria...
Portanto, o SUS tem que ser visto
globalmente. O SUS tem que ser visto nos seus... São dois aspectos, não só na questão econômica, né? Quer dizer, se não resolver geração de emprego, por exemplo, o maior fator que afeta a saúde é a renda. Nós temos uma política que gera desemprego, que diminui a renda, as pessoas vão adoecer mais.
Doutora, para encerrar, por que é importante nós defendermos o Sistema Único de Saúde, o SUS?
A saúde tem a ver com a vida, né? Um elemento básico. E o SUS, ele realmente, ele, com todos os problemas, que são muitos, né, decorrentes disso que eu te falei, ele é a nossa esperança, né, de alguma igualdade. Aí eu estou falando de alguma igualdade que não é material, não é de renda, né? É uma dimensão não material da igualdade e desigualdade. E o SUS representa isso. É para todo mundo, mas ele é complexo, né?
Doutora Thelma, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.